Senhores deputados, então, tendo o quórum de assinaturas na nossa folha de presenças, podemos prosseguir os nossos trabalhos e perguntava se tem alguma objeção a que seja o senhor deputado Paulo Neves a fazer a apresentação do parecer em nome do deputado José Cesário e se não houver nenhuma objeção, eu daria então a palavra ao senhor deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, senhor Presidente. Este parecer tem a ver com a Convenção relativa ao trabalho do setor da pesca adotada pela Conferência da Organização Internacional do Trabalho. Resumindo, esta Convenção vem reconhecer o impacto profundo no setor da pesca nos últimos anos e tem como objetivo proteger os direitos dos pescadores e também dos navios. Os direitos dos trabalhadores a bordo, os direitos à alimentação, alojamento, cuidados médicos e também o contrato de trabalho do pescador. Outras questões que são aqui elencadas têm a ver com a segurança, com a idade mínima nas embarcações, passa a estar regulamentada a 16 anos, exigidos também exames médicos periódicos aos pescadores e a exigir também que o barco tenha uma tripulação eficiente e que garanta a segurança da própria tripulação. Também fala-se aqui na questão do repatriamento ao final dos contratos, que era uma questão que não estava precavida na anterior legislação. Só para termos a ideia, em Portugal, no final do ano 2016, estavam registados à volta de 17 mil pescadores, licenciadas 4 mil embarcações e a frota atingiu 190 mil toneladas de pesca registada em lota, com um valor de aproximadamente 270 mil euros. Na União Europeia, Portugal é o quarto país com maior nível de emprego no setor das pescas, logo a seguir à Espanha, Itália e Grécia, e em termos de embarcações ocupamos o sétimo lugar, ou seja, estamos a falar de uma matéria que nos diz respeito. Finalizava dizendo que nos termos da Comissão de Negócios das Comunidades Portuguesas dá o parecer, ou propomos nós que a proposta de resolução que visa aprovar a Convenção relativa ao trabalho no setor das pescas, adotada pela Confederação da Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, que está em condições para ser votado em plenário, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Eu perguntava aos grupos parlamentares se querem pronunciar-se sobre a apresentação do parecer. Não sendo assim, passaria a colocar à votação o parecer apresentado pelo Sr. Deputado Paulo Neves. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Foi aprovado. Parabéns, Sr. Deputado. Passamos então à apresentação da proposta de resolução número 90 sobre a Convenção Multilateral para a Aplicação de Medidas Relativas às Convenções Fiscais, destinadas a prevenir a erosão da base tributária e a transferência dos lucros, adotada em Paris em 24 de novembro de 2016. A deputada autora do parecer é a senhora deputada Lara Martinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, este parecer é referente a esta proposta de resolução que o Sr. Presidente acabou de referir para a aplicação de medidas relativas às convenções fiscais e é uma das ações que resultaram do projeto BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, da OCDE, em conjunto com o G20, para combater práticas de planeamento fiscal agressivo e de transferência artificial de lucros para países com regimes fiscais muito baixos ou até inexistentes. O projeto BEPS identificou 15 ações necessárias para responder de forma abrangente a este problema. Este instrumento é um deles e de forma a permitir, portanto, a implementação de medidas de prevenção e alteração das convenções fiscais bilaterais dos países e, dado que existem mais de 3 mil tratados bilaterais em matéria fiscal, considerou-se que um instrumento multilateral seria a opção mais eficaz para os países poderem atualizar os tratados bilaterais e ou regionais. A Convenção implementa também padrões mínimos para evitar o uso abusivo de convenções fiscais e melhorar os mecanismos de resolução de conflitos e pode aplicar-se a todos os tratados fiscais bilaterais, sendo que os Estados têm de especificar quais os tratados que passam a ser abrangidos pela Convenção. Quando um determinado tratado fiscal bilateral tiver sido indicado pelos dois Estados signatários, este passa a ser abrangido por esta Convenção Multilateral. Atualmente, os Estados-parte da Convenção Multilateral já indicaram mais de 2.500 tratados, o que corresponde a mais de 1.200 tratados já abrangidos pela Convenção. Tal como é indicado também no texto da proposta de resolução, Portugal optou por uma aplicação abrangente das medidas com o objetivo de reforçar os mecanismos de prevenção e combate à evasão e fraude fiscais internacionais na rede portuguesa de convenções fiscais. E, portanto, assim, Portugal indica 79 convenções fiscais bilaterais para que sejam abrangidas para esta convenção, dando ainda a indicação, como previsto na própria convenção, das reservas e declarações quanto às demais disposições desta convenção. De referir ainda que esta convenção é um ponto de viragem na história dos tratados de tributação e que tem a vantagem de evitar os custos associados a renegociações bilaterais dos Estados-parte, traduzir-se também em maior certeza e previsibilidade para os negócios e num sistema internacional de tributação mais funcional, reforçando a confiança dos cidadãos em sistemas fiscais justos. A par deste instrumento é de assinalar também os avanços conseguidos nesta matéria a nível europeu, com a aprovação de vários atos legislativos nos últimos anos, com o objetivo de eliminar práticas de abuso e evasão fiscal e de reduzir ao máximo os prejuízos não só económicos e fiscais, como sociais e, sobretudo, de credibilidade no sistema político. E, neste sentido, o reforço da cooperação a nível fiscal entre os Estados-membros da União Europeia deve ser considerado uma prioridade na política europeia. E dou, por fim, a apresentação do parecer, Sr. Presidente, julgo que está em condições de ser votado em plenário.
Muito obrigado, Sra. Deputada Lara Martinho. Pergunto aos senhores deputados se querem pronunciar sobre a apresentação deste parecer. Não sendo o caso, coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado. Parabéns, Sra. Deputada, pela apresentação do seu parecer. Eu passarei então a palavra ao Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. O Sr. Deputado João Gonçalves Pereira pede que seja antecipada a discussão dos pontos 6 e 7, é isso? Ambos do CDS-PP. O primeiro recomenda ao Governo que no âmbito da resolução da AER número 232 de 2017, atue junto às autoridades do Canadá no sentido de agilizar os procedimentos necessários ao aumento da cota de importação prevista no CETA e o projeto de resolução 2061, que recomenda ao Governo medidas urgentes e eficazes nas respostas de creches e lares de idosos para os filhos e ascendentes dos portugueses luso-ascendentes que regressem ou ingressem em Portugal ou da Venezuela. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e de forma muito telegráfica. Em relação ao primeiro projeto de resolução, prende-se com o queijo de São Jorge DOP, que é um produto internacionalmente conhecido, cujas qualidades o distinguem em absoluto de outros queijos portugueses, mantendo ainda a forma tradicional de fabrico. Houve uma resolução da Assembleia da República, 232/2017, de 20 de setembro, que recomendava ao Governo que estabeleça, conjuntamente com o Governo da Região Autónoma dos Açores e os parceiros sociais do setor, um plano de internacionalização dos produtos agroalimentares açorianos, onde se inclui, evidentemente, o queijo São Jorge DOP, que é um produto com uma marca e com uma história premiada nacional e internacionalmente, e que, no nosso entender, é importante e fundamental valorizar e promover estes produtos açorianos, designadamente este queijo de São Jorge DOP, por ser um queijo diferenciador e de excelência. Daí que este projeto de resolução vai no sentido de recomendar ao Governo que, no âmbito da resolução da Assembleia da República 232/2017, de 20 de setembro, atue junto às autoridades do Canadá no sentido de agilizar os procedimentos necessários ao aumento da cota de importação prevista no acordo económico e comercial global entre a União Europeia e o Canadá. Quanto ao segundo projeto de resolução, 2061, é um projeto de resolução que versa o tema da Venezuela. Ainda agora tivemos aqui a audição com o Sr. Ministro e, portanto, até decorre um pouco daquilo que aqui ouvimos e da pertinência deste projeto de resolução, em que muitos portugueses ou os descendentes não viram outra opção que não fosse abandonar tudo o que tinham na Venezuela, fugindo muitas vezes à miséria, à fome e, em alguns casos, correndo o próprio risco de vida. Por isso mesmo, o ano passado apresentámos, o CDS apresentou um projeto de resolução 1819 que recomendava ao Governo a adoção de um plano de apoio aos portugueses e luso-descendentes que, por força do agravamento das circunstâncias políticas, sociais e económicas na Venezuela, regressassem ao território nacional. Temos verificado que muitos portugueses ou luso-descendentes oriundos da Venezuela chegam ao nosso país sem quaisquer rendimentos ou sem poupanças que tinham e que as instituições do terceiro setor são as poucas, em alguns casos as únicas, que prestam apoio a estas pessoas que se encontram numa situação absolutamente dramática. Nesse quadro, o Governo, e é esse o espírito deste projeto de resolução, o Governo permita, pelo menos, a disponibilização de algumas vagas em creches ou lares de idosos por via da contratualização com a própria Segurança Social. Em suma, defendemos neste projeto de resolução que, no âmbito dos acordos de cooperação, o Governo deve contratualizar com as instituições do setor social e solidário novas vagas extra destinadas aos filhos e ascendentes dos portugueses ou lusodescendentes que regressem ou ingressem em território nacional oriundos da Venezuela, de modo a dar uma resposta extraordinária às suas necessidades urgentes em creches ou lares de idosos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se alguém deseja usar a palavra, o Sr. Deputado Paulo Pisco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer apenas que, uma vez que estas propostas de resolução serão discutidas em plenário, creio que são votadas em plenário, que nós resolvemos a nossa posição para a votação que haverá em plenário posteriormente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Berta Cabral. Muito obrigado, Sra. Deputada. Assim sendo, vamos passar. Diga. Sim, não há discussão, mas há votação. A discussão foi aqui. Srs. Deputados, vamos então agora passar à apreciação e votação da proposta de resolução número 92, que aprova o acordo sobre serviços aéreos entre a República Portuguesa e a República da Coreia, assinada em Seul, a 25 de maio de 2018. É a Sra. Deputada Odete João, relatora. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Penso que o relatório diz, ou o parecer diz, aquilo que é essencial. Portanto, a intenção é facilitar e agilizar os serviços aéreos envolvendo Portugal. Portanto, esta medida insere-se no quadro do direito europeu, tendente à flexibilização e liberalização dos serviços aéreos. Portanto, há um conjunto de compromissos que são assumidos neste acordo, constituído por 24 artigos, de que destaco a concessão dos direitos de tráfego, a designação e autorização de exploração dos serviços aéreos regulares, o direito à representação e atividade comercial, destinada naturalmente à promoção dos transportes, do transporte aéreo e à venda de bilhetes de avião, e naturalmente à segurança aérea e à segurança da aviação civil. Portanto, uma obrigação de agirem em conformidade com as convenções internacionais das quais são parte, incluindo as estabelecidas pela Organização da Aviação Civil Internacional. Sobre esta matéria, a opinião da relatora entende que esta medida é profícua para o aprofundamento das relações entre Portugal e a Coreia do Sul e vai reforçar o acordo económico, o acordo de comércio livre que foi estabelecido entre a Coreia e a União Europeia em 2015 e, naturalmente, sendo Portugal um país que tem vindo a desenvolver muito o setor do turismo, estas ligações regulares permitirão naturalmente uma posição mais confortável naquilo que é o nível de turismo entre Portugal e a Coreia. Portanto, posto isto, o acordo visa regular os serviços de transportes aéreos entre Portugal e a República da Coreia, entendo que está concluído o escrutínio da proposta de resolução e, naturalmente, em condições de ser votada em plenário da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sra. Deputada Relatora. Não sei se alguém deseja usar da palavra. Não sendo o caso, vamos diretamente votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Entramos no último ponto da nossa reunião, que é a apreciação e votação da proposta de resolução número 94, que aprova o instrumento de emenda da Constituição da Organização Internacional do Trabalho, adotado pela Conferência Internacional do Trabalho na sua 72ª sessão, realizada em Genebra, a 24 de junho de 86. É autora do relatório, a deputada Berta Cabral, a quem dou a palavra. Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se alguém quer usar da palavra. Não sendo o caso, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Quero ainda chamar a atenção dos colegas que temos um encontro com os nossos amigos da Roménia às 14h30 na nossa sala habitual, sala 7, pedir a alguns colegas que tenham cada, pelo menos um representante de cada grupo político esteja presente. Passamos a, por último, à aprovação das atas. Temos três atas. A 162, 164 e 166, respectivamente de 7 de maio, de 28 de maio e de 29 de maio. Srs. Deputados, podemos votar as atas em conjunto? Sr. Deputado Paulo Pisco, estamos a votar as atas? Podemos votar as atas em conjunto? Sendo, vamos assim votar as atas em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão as atas aprovadas. Muito obrigado a todos e então voltarei a ver alguns de vós, espero, no encontro com a Roménia às 14h30 na sala 7. Muito obrigado.